Boa noite, amigo guadalupense. Eu peço os vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de março de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município. Eu quero, nesse momento, justificar a ausência do vereador José Mota, que fez uma cirurgia agora recente. Não foi possível estar presente hoje. Ele já se encontra em Guadalupe. Já. E também ao vereador Dr. Fernandes, que também, por motivo de saúde, não pôde estar presente à sessão hoje. Nesse momento, eu convoco o segundo secretário para compor a mesa, Jesse James Miranda. Eu peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 4ª sessão plenária ordinária. Aos 7 dias do mês de março de ano 2016, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé Denei, segundo vice-presidente, Amadeu Luiz Pereira Júnior e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e José Lourenço Mouzinho Mota, Zé Mota. Ordem do dia: lida e aprovada a ata de sessão anterior, sem ressalvas. Lido o pedido da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. O presidente Edvan cede espaço à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, para expor o tema da campanha da fraternidade de 2016. Usa a palavra o padre Gilvan Dias. Lido o ofício número 082/2016 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o projeto de lei número 01/2016, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre atualização do piso dos profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica do município de Guadalupe e da outras providências. Expediente lida as indicações número 03 e 04/2016, de autoria da vereadora Suramo Santana de Souza Martins. Tribuna Livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores, senhores e senhora Surama, Zé da Inês, Amadeu Júnior, Dr. Fernandes e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, Dr. Fernandes, primeiro secretário, lavrou a ata, que depois de lida aprovada, vai assinada por ele e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, nós temos aqui o projeto que regulariza o piso salarial dos professores. Esse projeto foi encaminhado no dia 7 de março de 2016. Foi feita a leitura na última sessão, tirada uma cópia encaminhada a cada vereador. Nesse momento, eu peço ao secretário que faça a leitura do projeto.
Ofício número 082/2016, Guadalupe, Piauí, 7 de março de 2016. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, estamos encaminhando a esta augusta casa o projeto de lei número 001/2016, que dispõe sobre a atualização do piso salarial dos profissionais do Magistério da Educação Básica do município. Na oportunidade, renovamos nossos votos de eleve estima e consideração. Atenciosamente, Wally Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Projeto de lei 001/2016 dispõe sobre a atualização do piso salarial dos profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica do município de Guadalupe e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica atualizado o valor do piso salarial profissional do Magistério Público Municipal de Educação Escola Básica, com aumento fixado em 11,36% sobre o valor pago no ano de 2015, passando o valor atual de R$ 1.918,02. para R$ 2.135,90. Artigo 2º. Em decorrência da atualização do piso salarial dos profissionais do magistério, a matriz de vencimento será corrigida nos termos do artigo 1, que faz parte desta lei. Artigo 3º. O pagamento dos valores correspondentes às diferenças decorrentes da atualização dos vencimentos dos profissionais do magistério das escolas públicas municipais retroage ao mês de janeiro de 2016, cujos pagamentos serão realizados em 4 parcelas. Artigo 4º. As despesas resultantes da atualização dos vencimentos dos profissionais do magistério ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento vigente do município, que poderá ser alterado para atender os efeitos desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do ano de 2016. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aos dias 7 de março de 2016. Wally Rodrigues Mouzinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Trata-se de lei objetiva que dispõe sobre a atualização do piso salarial profissional do Magistério Municipal aos moldes em que decidiu o MEC, que foi de 11,36% de aumento para o piso, conforme vem ocorrendo anualmente em lei municipal, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro do corrente ano. O presente projeto de lei tem o condão de tornar efetiva a política que tem por finalidade promover a valorização dos profissionais do magistério na perspectiva de assegurar uma educação com qualidade para todos. Cientes da relevância e da importância deste projeto de lei, contamos com o empenho desta conceituada casa na tramitação em caráter de urgência, na análise e aprovação. Guadalupe, Piauí, 7 de março de 2016. Wally Rodrigues Mouzinho, prefeito municipal.
Nesse momento eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer? Vereadora Ana Lúcia. Com tempo de 5 minutos, vereador. Mais algum vereador discutiu o projeto?
Senhora vereadora, senhores vereadores, povo de Guadalupe, pessoas aqui presentes, em especial a presidente do sindicato do Sidicerne, juntamente com vários professores, nosso boa noite. Dizer assim que é com muita alegria, porque nós, vereadores desta casa, já havíamos cobrado por diversas vezes que esse projeto viesse a essa casa para ser analisado, apreciado pelos vereadores e, consequentemente, aprovado. Dizer também que é uma alegria grande, porque nós sabemos que uma lei, que é a lei de valorização do magistério, está sendo cumprida. Mas, ao mesmo tempo, dizer que semana passada eu não tive a oportunidade de estar aqui presente, mas na anterior eu já havia comentado. Por qual motivo? Esse projeto ainda não tinha chegado a esta casa. Até me dispus a ajudar, porque, como é visto, o que é que se tem que se fazer num projeto desse? Pegar o percentual e multiplicar. Só. Não existe mais nada a fazer aqui. O percentual que é dado pelo governo federal, através do Ministério da Educação, e multiplicar pelos salários atuais e pronto, o resultado está aqui. Mas não, precisou a administração municipal passar janeiro, fevereiro e hoje, 14 de março, para esse projeto, 7 de março, quando o projeto chegou a esta casa. Sem a mínima justificativa. Até comentei com a vereadora e professora Surama, que estava pensando que vinha alguma coisa estranha, porque não tinha justificativa de um projeto que o governo do estado, do federal, já tinha determinado o percentual já no início de janeiro, final de dezembro. Todo o Brasil já sabia esse percentual, mas o município de Guadalupe... O motivo, perguntei várias vezes, não responde. Porque é uma prática. É uma prática desse administrador do nosso município, primeiro não responder nenhuma indagação feita pelos vereadores desta casa. Ele não responde. Ele dá o calado por resposta. E assim foi indo, já se passaram 7 anos. Pronto, acabou. Nossa casa, nossos vereadores aqui se calam. Eu, vereadora Lúcia, já cheguei a entrar na justiça para obter uma resposta. E, infelizmente, Também digo que a justiça também nem sequer dá resposta aos nossos pedidos. É assim que nós vivemos em Guadalupe. É assim que nós estamos há 7 anos, entrando para o 8º ano, em Guadalupe, nesta situação. É uma tristeza. Quando a gente vê que um administrador que teve o aval da maioria da população de Guadalupe não consegue sequer dar uma resposta. Não consegue sequer administrar o nosso município com respeito, com responsabilidade a um povo. E muito menos a uma classe de profissionais que, ao meu ver, teria que ser bem mais respeitada e valorizada. Quero, neste momento, dizer aqui que não sou contra este projeto de lei no sentido do percentual que foi dado, porque ele está simplesmente cumprindo uma lei federal. Ele não está fazendo nenhuma benesse a nenhum professor do nosso município. Se ele estivesse dando a mais, como nós temos, sabemos que vários municípios dão a mais desse percentual exigido pelo Ministério da Educação. Não. Aqui ele simplesmente está cumprindo o que a lei determina. Mas mesmo assim, no seu artigo 3º, ele diz que vai dividir este aumento em 4 vezes. Paciência. Muita paciência. Porque nós não podemos aceitar calados, senhores vereadores, senhoras e senhores professores do município de Guadalupe. Em hipótese alguma, vocês teriam que ter aceitado e ter deixado chegar a este ponto, aqui a esta Câmara, hoje no dia de sua votação. Vocês sabem por quê? Porque em janeiro, o nosso município teve uma arrecadação do Fundeb, bem entendido, é bom que se fique aqui bem esclarecido, o Fundeb entrou no nosso município, no mês de janeiro, R$ 585.814,89. Janeiro. Aí fevereiro, R$ 478.530,10. Justifica, senhoras e senhores. Justifica, senhores vereadores. O nosso prefeito, o prefeito do município de Guadalupe, deixar para mandar a lei agora e ainda dividir em 4 vezes. Ele explicou ao sindicato e aos professores, ele explicou aos vereadores desta casa qual o motivo, porque eu sempre digo que se ele vier aqui dizer, explicar e provar, aí sim eu aceito. Aceito, justifico e mostro ao povo de Guadalupe que nosso município não tem essa condição. Mas ele nunca fez isso. Desde o ano passado, quando foi decretado a crise financeira no país, financeira e moral, bem entendido, é que a gente vive aqui pedindo ao prefeito que ele venha aqui, que ele diga quais as ações, quais as providências que está sendo tomada para amenizar a crise do nosso município. E o que ele fez? Ele se calou durante todo o ano de 2014 e vai continuar calado, porque ele não diz. Ele não diz a quanto anda o nosso município na situação financeira. E eu sempre disse aqui que eu tenho consciência que o país está em crise financeira. Eu tenho consciência, mas o nosso município, vou repetir que eu já disse várias vezes, o nosso município, o município de Guadalupe, não era para estar em crise financeira nenhuma. Só precisava ter um administrador competente e irresponsável, porque ele é incompetente e irresponsável. Porque uma situação dessa, vivida por todos nós durante o ano de 2014, e vamos continuar vivendo em 2015, porque providência nenhuma ele toma para sanar a situação financeira do município. É desta maneira que ele faz, é mandando de última hora, porque aqui nós temos que votar, porque não vamos prejudicar a classe dos professores. Mas é desta situação que eu, só um minuto, presidente, que eu quero chamar a atenção do povo de Guadalupe, e em especial a classe dos professores, aos profissionais de educação. Ele não tinha motivo nenhum, e não tem, de dividir, parcelar aqui em 4 vezes. Mas ele colocou aqui na lei, e infelizmente agregada em um artigo, que até perguntei ao presidente se não tinha condição da gente separar esse artigo 3º, porque assim nós faríamos 2 votações, a votação do percentual do piso e a votação do parcelamento. Mas infelizmente as coisas aqui acontecem é desse jeito, e nós temos que nos prepararmos, porque iremos ainda ficar 1 ano nesta dependência de incompetência e de irresponsabilidade administrativa. Meu muito obrigado e boa noite.
Mais algum vereador? Eu peço ao presidente da comissão para fazer a leitura do parecer.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, a todos boa noite. Iniciamos o nosso pronunciamento hoje à noite acerca do projeto de lei que está em pauta para discussão e votação. Eu gostaria de chamar a atenção, baixando agora pelo site do G1, acerca do aumento dado pelo Ministério da Educação e Cultura, do que disse o ministro Aloysio Mercadante quando da promulgação da lei. Ele traça uma retrospectiva desde a promulgação da lei de 2008, e, segundo os cálculos do Ministério da Educação, entre os períodos de 2009 e 2015, o crescimento real para o piso do salarial dos professores é de 46% além da inflação. E, segundo o ministro, ele diz a seguinte expressão: seguramente foi um dos melhores crescimentos salariais para todas as categorias. Palavras do ministro da Educação. Ele até falou que, na época, na promulgação, prefeitos e alguns governadores do Brasil, impactados pelo piso salarial, com medo de não poderem arcar com as despesas, tentaram ainda fazer uma pressão para que não se estabelecesse o índice. Mas a questão foi parar no Supremo Tribunal Federal, e o próprio Supremo Federal homologou o piso salarial e disse que realmente não se pode retroceder. Então, o fato é que o piso é lei, e sendo lei, nós temos que cumprir. Saindo desse ponto, nós vamos então passar aqui a leitura do projeto de lei e o parecer número 1/2016. Pareceu o projeto de lei número 1/2016, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização dos vencimentos dos profissionais e magistrados da educação e magistério da educação escolar básica do município de Guadalupe e da outras providências. Trata-se o presente projeto de lei número 1/2016, de autoria do Prefeito Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização dos vencimentos dos profissionais do magistério da educação escolar básica do município de Guadalupe e da outras providências. O presente projeto visa dar cumprimento à política salarial que tem por finalidade promover a valorização dos profissionais do magistério, onde o piso dos professores da rede pública municipal no ano de 2016 terá reajuste, passando a valer R$ 2.135,90. Destaca-se ainda a retroatividade financeira do presente projeto de lei a partir de 1º de janeiro de 2016. Da previsão legal, a iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante nossa lei orgânica, em conformidade com o artigo 94, inciso 11 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, estatui que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas, e ainda fixar os respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Câmara. Como também na Lei Federal número 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos professores do Magistério Público. dos votos. O referido projeto de lei está de acordo com a lei orgânica do município em seu artigo 94, inciso 11, e a lei federal 11.738/2008, estando também obedecida a devida técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, nós acolhemos e votamos por unanimidade a sua aprovação. Plenário, Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 10 de março de 2016, Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, relator, e Jesse James Lima Miranda, membro.
Nesse momento, vou colocar o projeto em votação. Vereadora Ana Lúcia.
Alô, alô. Ei, senhor presidente, em face do artigo 3º, eu voto contra.
Vereador Zé da Inês.
O voto favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável conforme o parecer.
Vereador Jesse Ramos.
Voto favorável.
Vereador Alderico.
Voto favorável.
Vereador, o presidente também vota favorável. Eu quero explicar aos ouvintes que a vereadora Surama não pode votar por ela ser professor, né? E a lei não permite que ela elege-lhe em causa própria. Eu, nesse presidente, momento, eu repito a votação. Algum vereador quer mudar o seu voto? O projeto está aprovado.
Na oportunidade, eu gostaria sim, de até pedir ao vereador Amadeu Júnior, nessa reforma que nós vamos fazer da lei orgânica e do regimento interno da nossa casa, que a questão desse artigo seja revisto, né? Porque eu acho injusto, eu como professora, que tenho interesse não só por essa matéria, pelo fato de defender os meus interesses como professora concursada efetiva do nosso município, mas nos demais. Então, que a gente reveja com os bons olhos para a gente fazer a mudança, para que a partir do próximo ano eu já possa participar tanto da discussão como da votação. Obrigado.
Vereador, terminando a pauta do dia, nesse momento eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso. Vereador Zé da Inês. Vereadora Ana Lúcia. Vereadora Surama. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Gess. Vereador Alderico. Com a palavra, o vereador Zé da Inês.
Caros amigos, queridos ouvintes da nossa querida rádio, boa noite a todos, um forte abraço, uma feliz noite a todos os queridos ouvintes. Nesse momento eu saúdo da mesa presidente, presidente Edivan Miranda, segundo presidente vereador Alderico, primeiro secretário em exercício Jesse James, vereador, doutor Amadeu Júnior, vereador, amiga doutora Lúcia, vereadora, amiga Surama, professora, vereadora, caros amigos, todas aqui presentes, pessoa da amiga Josélia, em busca de resolver os seus problemas sobre a sua equipe de educação. É um momento que a gente fica pensando, mas nós votamos porque se a gente fosse agilizar mais tempo, eu acho que seria mais tempo, mais prejuízo, e por isso a gente botou em prática e votamos no projeto. É com muito prazer que eu levo a minha voz ao ar, dar uma boa noite a todos os queridos ouvintes. Muitas vezes a gente não tem boas novas a levar, porque a gente deseja tanta coisa para o nosso querido município, ao nosso povo, e como é tão difícil se conseguir. É uma das coisas que eu me sinto muito feliz, é porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tratar todo mundo bem e respeitar, mas não gosto de oferecer tanta coisa, prometer aquilo que não dá de eu fazer. Eu não gosto dessas propostas, porque a gente lançar a palavra, prometer e não cumprir, é difícil. E fica muito chato para a pessoa que tem amor à sua própria vida. Muitas vezes, quando se fala em amor, poucas pessoas acham difícil entender o que é o amor. É interessante que até mesmo um dia eu passei ali por um amigo. Meu amigo, como é que você está de amor? Disse, eu não tenho esse bicho. Ele acha que amor é um bicho. Mas o amor é uma coisa necessária que nós, todo ser humano, devemos ter. Amor pela nossa própria vida, amor pelo nosso trabalho, amor por tudo de bem para o bem-estar de uma sociedade. A gente deve ter amor. Eu quero dizer, meus queridos ouvintes, amigos, porque eu quero procurar conversar com o nosso prefeito, porque quando eu bato na tecla para cobrar uma coisa, eu sempre não gosto de desistir. Eu estou em busca de ver que solução, que decisão que tem de dar luz para todos se concluir em nosso município. Outra, os postos foram prometidos na Semana Santa, talvez é da Inês, já tem o posto funcionando lá na sua residência, mas parece que não vai dar, porque está muito próximo. Essa conversa parece que não vai ser cumprida, mas nem por isso eu desisto, nem por isso eu vou me zangar. Eu tenho que procurar conversar, saber qual foi a decisão que não deu certo, porque o melhor momento Deus está dando, chuva, melhorou muito a condição do nosso município, mas o tempo chuvoso está se indo. Começar o verão, entra o mesmo sofrimento, ou muito mais pior. Por isso é que eu quero conversar com ele. Vamos se prevenir, conseguir alguma coisa, porque o sofrimento, quando chega o verão, continua a mesma coisa. Sobre a agricultura, foi um desaprazo. Criador, também a mesma coisa. Eu, foi a primeira indicação que eu fiz aqui nessa tribuna, nessa casa, sobre o meu trabalho, foi sobre o abastecimento de água da nossa cidade. Até hoje, ponto zero. Fomos em reunião, tão competente em Teresina, tantas promessas lindas, até mesmo o presidente da GESPISA foi com a gente e falou, Zé da Inês, foi feita a revisão em 83 e nunca mais. Veio o presidente na nossa cidade, fez o levantamento do que precisava, o custo de 3 milhões e pouco. E até hoje, nada feito. Nenhuma notícia quando vai fazer. Por isso é o momento, que é tem momento que a gente fica triste, porque a gente pensa tanto em resolver um problema que é difícil. Porque essa situação sobre a falta d'água no bairro da nossa cidade chamado Bela Vista vem de longos tempos. De longos tempos. E eu sempre guardava comigo, na minha mente, se um dia chegar a trabalhar sobre administrativo do nosso município, é uma das primeiras coisas que eu vou cobrar. Foi a minha primeira indicação, mas até hoje, ponto zero. Nada feito. Nenhuma providência foi tomada até agora. É por isso que eu digo que a gente prometer aquilo que a gente não pode fazer com o próprio salário da gente se transforma muito difícil. É por isso que eu digo, esclareço a meus amigos, Zé da Inês ainda anda de bicicleta, garupa de moto, taxista, porque o meu salário só dá para me cumprir alguma coisa com meus amigos. Porque eu andar pedindo, eu me excuso. É triste. E quando a gente chega um momento de ocupar essa casa, de ocupar o nosso município com o nome de vereador, o povo espera tanta coisa boa que aconteça, que a gente resolva. Mas é um momento muito difícil a realizar os sonhos da gente. Nesse momento também eu quero falar sobre o armazém Superle. O amigo teve a consideração de falar comigo sobre um quebra-mola. Eu já falei com o secretário Turíbio e disse a ele que ele podia procurar saber quanto era o valor do material e contasse com o meu apoio. É eu que quero fazer, não é querendo me aparecer, mas é querendo deixar uma marca de uma aventura, de uma passagem administrativa nesse município. Amigos Denis, eu já falei com o secretário, e ele, o nosso amigo José Denis, é o proprietário ali do armazém, que teve a confiança, a responsabilidade de me fazer esse pedido. Já falei com o amigo secretário Turiba, ele está em busca de encontrar solução para a gente resolver esse problema. Quando eu falei isso, uma pessoa disse, para que isso? Ainda não aconteceu nenhum acidente. Eu digo, é por isso que a gente está atrás de resolver o problema. É para prevenir, evitar que aconteça um acidente. Depois de uma morte, de um acidente de um filho da nossa terra, a gente vai tomar a providência, mas já é tarde, já aconteceu. Então, é por isso que eu estou atrás, de procurar resolver. Amigos, ouvintes, primo, amigo, compadre, lá na Vila Parnaíba, meu amigo Zé Domingo, Maria do Dominguim, na Vereda da Ilha, grande guerreira que espera ainda o Zé da Inês, com sua própria delicadeza e consciência, em busca do nosso prefeito, falar sobre a água, sobre o poço. Não esqueci, minha amiga. Estou batendo forte. Vou partir em busca. Ainda tem uns meses de administração do nosso município, do nosso prefeito em nosso município. E eu tenho esse resto de ano e, se vocês quiserem, a gente vai mais em frente. Porque é muito sonho a realizar e é pouco tempo para se ir atrás. São essas minhas palavras. Uma feliz noite a todos os amigos ouvintes. e voltarei segunda-feira, se Deus me permitir, com vida e paz e boa saúde.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhoras e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite, mais uma vez. Neste momento, usando a tribuna desta casa, neste, com tema livre, nós queremos reforçar mais uma vez. Eu não vou me cansar. Terminarei meu mandato no dia 31 de dezembro deste ano, mas continuarei a fazer um apelo. Agora eu vou apelar, porque a gente já pediu tanto, já solicitou tanto, já requereu tanto, já mandou tantos ofícios, tanta documentação. Até comentei com a vereadora Surama que não faço mais indicativo, não. Porque não adianta. Para quê? O prefeito não escuta. Ele se faz de surdo aos problemas do nosso município, às solicitações dos vereadores desta casa. Ele sempre se fez de surdo. Vereador Zé da Inês, eu me congratulo com a vossa pessoa e digo que a sua tristeza hoje de ver promessas no nosso município e não serem cumpridas com relação à situação da água no interior. Nós, o senhor sabe, o senhor é do interior, o senhor sabe. Mas se fosse só a água, se fosse só a água, mas e aí todos os outros questionamentos do nosso município? Cadê o investimento na educação, na saúde, na assistência social? Cadê os buracos que nem a competência administrativa se tem para se tampar um buraco neste município? É de uma tristeza, é de uma vergonha, porque se eu fosse a administradora desse município, gente, eu não tinha como olhar para o povo de Guadalupe, para um visitante que vem à nossa cidade, que vê uma cidade, a situação que está no nosso município. E o lixo? E tantas, nem as praças do nosso município se mantém. É um caos total. O nosso município é um caos total. E veja que nós estamos em um ano político. Para um bom administrador, já era para ele estar fazendo alguma coisa, para mostrar que está se fazendo uma boa administração, estava saindo de uma administração com dignidade e com respeito a um povo que o elegeu. Mas nem isso nós não temos no nosso município. Agora, eu continuarei, vereadora Lúcia, aqui apelando, porque eu não me conformo, não me conformarei enquanto não vier a esta casa a justificativa desta crise financeira no nosso município. Vereador Alderico, há duas semanas atrás, disse que estava em dias, 13º e férias. Eu quero lhe dizer, vereador, que não está, não. Janeiro e fevereiro de 2016 não foram pagos, nem na educação e nem na saúde. Aliás, a gente não tem informação mesmo. Informação que a gente sabe é do povo no meio da rua, porque oficialmente a gente não tem. Porque nem o portal da transparência eles não colocam para funcionar como deveria funcionar. Então a gente tem as informações que a gente tem é do meio de rua. É dos funcionários falando com a gente. 13º e férias do ano de 2016, o município está em débito com os funcionários deste município. Então são coisas absurdas, coisas que a gente fica se indignada quando a gente não consegue resposta. A gente fica se sentindo impotente, porque a gente sabe do problema, a gente sabe da inconstitucionalidade como esse prefeito administra o nosso município. A gente reclama, a gente pede ao Tribunal de Contas, porque a vereadora Lúcia encaminhou este ano ao Tribunal de Contas um erro que eu detectei em nosso município. Mas absurdo, absurdo dos absurdos. Preste atenção, povo de Guadalupe. Preste bem atenção. Vereadora Lúcia viu aqui no Diário Oficial, no início do ano passado, que o prefeito estava decretando, preste bem atenção, vereadora Surama, você lembra, decretando a nossa UFG, Unidade Fiscal de Referência do município de Guadalupe, para R$ 33,50. Quando naquela ocasião, vocês sabem qual era o valor dela? R$ 2,54. Então, eu fiquei tão indignada, tão horrorizada, que procurei o Ministério Público e o Tribunal de Contas do nosso estado. Mas, infelizmente, até hoje não tive resposta. Veja bem a situação do município de Guadalupe. A nossa unidade fiscal de referência valia, nós votamos nesta casa, no Código Tributário, R$ 2,54. Vocês sabem quanto era que a prefeitura estava cobrando minha e de quase uma parte grande do povo de Guadalupe? R$ 33,50. Nisto, senhoras e senhores, eu que tenho uma empresa no município de Guadalupe, uma clínica, paguei o ano passado, do meu alvará de licença, R$ 230. Aí hoje eu fui lá, pedi para a pessoa calcular. E ele calculou. De imediato eu perguntei, quanto é o valor da UFG? A pessoa responsável disse, é R$ 2,99. Porque era R$ 2,54, o prefeito decretou um aumento para R$ 2,99. Aí quando calculou, está aqui o valor da minha empresa, da minha clínica, da nossa clínica, R$ 149. Veja bem a situação. Naquela época, eu disse aqui na tribuna que fui assaltada. E eu fui assaltada. A maior, grande parte do povo de Guadalupe, que tem empresa, que tem comércio, também foram assaltados pela administração municipal. Mas, quando eu chego hoje e pergunto ao setor jurídico da prefeitura, vão me ressarcir o que pegaram a mais, sem direito meu, do ano passado, ele não soube me dar resposta. Ele disse que nem sabia que o valor da UFG era esse valor aqui. Não tinha nem informação. Por quê? O prefeito é quem determinou ao setor tributário esse valor. Que era de R$ 29,00, aumentou para R$ 33,00. Veja bem, senhoras e senhores. Analise bem. Vereadora Lúcia vai entrar, continuar pedindo à justiça que reveja esse caso. Porque nós fomos assaltados, burlados, enganados. Pegaram nosso dinheiro incorretamente. Eles usaram de maldade e de má fé, porque a lei existia. A lei foi votada nessa casa, no valor de R$ 2,54. E de imediato eles já começaram a usar R$ 33,00. Vejam a diferença. Vejam a diferença. Mas a vereadora Lúcia vai continuar pedindo aos setores competentes, que é a justiça do nosso município e ao Tribunal de Contas do nosso estado, para que reveja essa situação e que a prefeitura nos devolva o que ela nos assaltou. Porque nós fomos, vou repetir várias vezes, nós fomos assaltados dentro do município de Guadalupe. Então, senhoras e senhores, é com muita alegria que aqui pronunciei mais uma vez, tive a oportunidade de falar. E eu quero só, presidente, eu só quero chamar a atenção à classe dos professores do nosso município, que quando a vereadora Lúcia falou o valor do Fundeb aqui, mas todos nós sabemos que o município tem a obrigação de dar uma contrapartida, porque esses valores de 585 mil em janeiro e de 478 mil em fevereiro é do Fundeb. Acima disso aqui, o município também tem que colocar a contrapartida do município. Então, muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, aos amigos, colegas vereadores, às colegas de profissão, professora do município, em nome da presidente do sindicato, eu cumprimento as demais e cumprimentar os demais visitantes que sempre estão aqui na nossa sessão e os da zona rural e urbana do nosso município, o meu cordial boa noite. Inicio a minha fala reforçando e registrando mais uma vez, como já comentei anteriormente, a minha insatisfação de não ter o direito de discutir, de votar um projeto de lei onde regulariza ou beneficia a classe de professores do município de Guadalupe, da qual eu faço parte. Esperamos que com essa mudança da revisão da nossa lei orgânica e do regimento interno desta casa, no próximo ano, se Deus permitir, ninguém sabe o futuro, aonde eu estarei, se serei candidata, qual cargo está entregue a Deus, mas que eu possa, e quem ou outro professor estiver aqui sentado nessa cadeira, possa estar defendendo os nossos interesses. Então, quero assim reforçar as palavras da vereadora Ana Lúcia e dizer também, vereadora Ana Lúcia, que acho assim uma falta de compromisso muito grande por parte do atual gestor, enviar a esta casa um projeto de lei num período de 60 dias após o conhecimento, né, do valor real que o governo federal informa já no mês de final de dezembro para início de janeiro. Mesmo nós estando de recesso, eu acredito que nenhum vereador iria, né, deixar de vir a esta casa para aprovar. Como tem também outros municípios que já automaticamente já aprovam, né? Já colocam nos vencimentos, juntamente com a assessoria jurídica, fazem o cálculo e repassam aos professores. Mas, infelizmente, quantas e quantas vezes não usei essa tribuna no início da volta do nosso recesso, cobrando e questionando como esse projeto viria a esta casa. Se viria com esses parcelamentos, se iria ser pago integral, mas infelizmente veio. E para minha surpresa, não como veio o ano passado, em duas parcelas, mas infelizmente em quatro parcelas. Mas quero assim relembrar, infelizmente é uma determinação que chega e nós temos que ser obrigado a aceitar. E, infelizmente, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, procuramos muitas vezes o Ministério Público, a Justiça, que também é lenta, que se cala. E muitas vezes a gente tem que esperar o tempo acontecer para que as mudanças aconteçam de uma outra forma. E está muito próximo para que isso aconteça. Mas quero, assim, deixar aqui registrado ao prefeito municipal de Guadalupe, que não se esqueça também de nos oferecer o que nós temos por direito. A nossa mudança de classe, prefeito Allen, que nós, professores, já estamos no prejuízo ao longo de muitos anos. Por quê? A última mudança de classe que aconteceu foi no período em que Georgiano ainda era prefeito. Essa mudança acontece de dois em dois anos através de uma avaliação de desempenho, onde automaticamente nós, professores do município, temos um acréscimo de 5% em cima do nosso vencimento. Imagine,
do tempo de Georgiano para cá, quanto nós estamos perdendo. O prejuízo que essa classe está perdendo. E ninguém está pedindo favor aqui ao prefeito, não. É um direito nosso, tem que se cumprir. Ano, no primeiro mandato do prefeito Ali, ele ainda fez uma... Não me recordo bem o ano, mas ele fez essa avaliação de desempenho, mas uma avaliação altamente já reprovativa. Quem fez, né, já viu que automaticamente era uma avaliação reprovativa, que é tão tal, mediante todos os professores que fizeram, nenhum conseguiram passar. Então é uma falta, sim, de respeito, é uma falta, sim, de compromisso, como também quero aqui deixar registrado a questão do nosso quinquênio. Será, prefeito Allen, gostaria que o líder do prefeito pudesse se posicionar, nos informar, falar algo a respeito do nosso quinquênio. Se este ano ele vai dar o aumento ou se vai engolir, juntamente como ele vem engolindo nos anos anteriores. Então, eu gostaria, como parte de interessada e como também uma fiscal deste município, que nós, vereadores, que representamos o povo deste município, temos que estar atentos, temos que estar preocupados se os nossos servidores não estão sendo lesados. Por quê? Porque na maioria das vezes se enviam projetos para esta casa, onde muitas vezes nós não temos o poder de discutir, muitas vezes na ansiedade, por sermos pessoas precisadas, muitas vezes qualquer aumento de 2%, 5%, 11%, quem é que não quer receber? Muitas vezes a gente não satisfaz os anseios à vontade de uma classe toda, mas que precisamos rever. Nós que representamos este povo, se os nossos servidores, se a nossa comunidade, quando são enviados a esta casa projetos, eles não estão sendo lesados. E quero assim, não vou mais me aprofundar, que eu tenho outros temas a falar, mas gostaria assim de iniciar parabenizando a Igreja Batista Nova Aliança, na pessoa do pastor Gessiano, pela palestra promovida dia 9, com profissionais da saúde do município de Guadalupe. Na oportunidade, eu parabenizo a estes profissionais, pessoas competentes, que promoveram uma excelente palestra em relação a esse mosquito que hoje afeta e preocupa não só o município de Guadalupe, mas todo o Brasil e o mundo. E a cidade de Guadalupe, o município de Guadalupe, tem pessoas competentíssimas para informar a população de Guadalupe realmente o grande transtorno que esse mosquito hoje causa à nossa comunidade, à nossa sociedade. Dizer que nós temos que ser um agente voluntário de nossas próprias residências. Por quê? De nossas próprias casas, dos nossos locais de trabalho. Porque 98% desse mosquito, as larvas dele são encontradas nos quintais de nossas residências. Como bem falou o José Messias. E outra coisa, eu gostaria sim que a população aqui presente, a população que me ouve neste momento, que tivesse essa consciência. É obrigação do gestor manter a nossa cidade limpa, as nossas escolas, postos de saúde, e nós cobramos isso aqui semanalmente, até porque o lixo do município de Guadalupe é um dos lixos mais caros do Brasil. Isso eu já falei, eu já expus esse meu posicionamento no próprio Tribunal de Contas, na época que eu fui denunciar, vereadora Ana Lúcia é testemunha, foi um dos temas que eu levei ao Tribunal de Contas do Estado. E hoje está aí se iniciando uma campanha Cidade Limpa. É necessário esse trabalho, esse projeto, essas visitas nos diversos bairros da nossa cidade. Mas também que cada cidadão guadalupense tenha respeito por esses agentes de saúde, pelos agentes de endemia, que vocês não tenham resistência em receber esses profissionais em suas residências. Porque eles estão cumprindo com o seu papel. Eles estão simplesmente fazendo o que é de direito, que é de dever dele. E lá nessa palestra, eles demonstraram o tamanho da resistência que alguns cidadãos guadalupenses têm em recebê-los. Então a gente pede aqui a toda a comunidade Guadalupe que valorize esses profissionais, porque são através deles que nós estamos tendo a oportunidade de um trabalho de conscientização, de uma vigilância, porque cabe a eles. E aqui a gente estende esse pedido, que nós sejamos esses agentes voluntários. Porque se nós não fizermos isso, muitas vezes a gente pensa que não vai bater na nossa casa, mas é uma lavra que ela pode ficar até 45 dias, para que ela se desenvolva muito rápido. Né? A questão da caixa d'água. Mas isso aí, com certeza, a Secretaria de Saúde vai estar promovendo essas palestras. Já foi iniciado um trabalho com as escolas, foi muito gratificante assim, o desempenho, mas que esse trabalho também seja voltado a informações nos diversos, nas comunidades e nas associações de bairro da nossa cidade. Quero assim aqui enfatizar e pedir à secretária de assistência social, só concluindo, presidente, a respeito do CCI. Gostaria sim de questionar aqui por que o CCI ainda não voltou a funcionar com os idosos do nosso município, por que essa deficiência também, presidente, e ao líder do prefeito, se tiver alguma informação na sua fala, possa nos informar por que as escolas do nosso município estão ainda com deficiência na merenda escolar. É inadmissível aceitarmos isso, porque o gestor, muito mais do que eu, sabe a data que essas aulas vão se iniciar, sabe que esses alunos têm por direito a merenda escolar, porque todo ano se bate na mesma tecla e providências não são tomadas. Então não podemos nos calar mediante tudo isso. Vamos nos unir, vamos juntar nossas forças, gente. Nós representamos um povo, essa sociedade, esses jovens que estão aí com 16 anos apostando, descrente, porque a maioria dos políticos hoje, no que vive o momento político, estão sendo os políticos desacreditados. A questão também, gostaria aqui de deixar registrado, não posso esquecer, foi nas minhas visitas, o que muito foi me cobrado, a questão do atendimento do CRAS ali, do quem está com problema no recadastramento do Bolsa Família. A questão do funcionário, Alderico. Esse funcionário que presta serviço, ele só atende 4 pessoas por dia. É inadmissível nos calarmos a respeito disso. Então, se esse funcionário só pode trabalhar 1 hora, 2 horas, a prefeitura, o gestor, tem obrigação de disponibilizar outras pessoas para atender a população de Guadalupe. Sabe por que eu falo isso? Porque eu estou aqui defendendo a maioria das pessoas humildes do nosso município. Eu me coloco a defender essas pessoas que eu convivo diariamente, dia a dia do meu lado, nas visitas, nos bairros, nas igrejas. São pessoas que não têm condições, que precisam deste serviço e estão aí desassistidos. Então, eu quero assim finalizar, me somar com a população do Brasil. Ontem, o que aconteceu, as manifestações em diversos estados brasileiros, no exterior, na Europa, manifestações de quê? De desejo de mudança. Mudança para melhor, essa corrupção tem que acabar. Esses políticos que muitas vezes só pensam em si, em se beneficiar, em ganhar o poder a qualquer preço, a qualquer custo, e no momento que estão lá, esquece de quem realmente necessita. Então, me somo a essas pessoas. Com certeza, não estou aqui declarando se sou a favor ou contra o impeachment, não, mas é um momento de uma mobilização, de uma mudança. E que esse esclarecimento, que essa mudança, a população de Guadalupe tenha consciência. Comece a refletir, a analisar, a reconhecer, a valorizar realmente quem quer trabalhar pelo povo de Guadalupe. Você que mora aqui conhece. E eu muitas vezes me coloco, concluindo, me coloco a minha posição no momento em que, ao longo de 11 anos, eu presto um serviço com respeito, com responsabilidade, com compromisso, e muitas vezes somos criticados. Muitas vezes existem pessoas que querem sentar onde nós estamos,
mas não pelos seus méritos. Muitas vezes tentando denigrir a imagem das pessoas. E aqui eu finalizo pedindo às pessoas: analise e veja o caráter, a dignidade, a moral da vereadora Surama Martins. Não vivam de casa em casa falando que a vereadora Surama está do lado A, está do lado B, se vendeu para A, se vendeu da B. Eu tenho dignidade, eu tenho um trabalho. E no momento em que esta vereadora tomar uma posição, qual seja ela, eu tenho argumento, eu tenho moral para ir uma rádio e dar satisfação a quem eu sempre dei. E eu sempre estive ao lado do povo, humilde como eu. Nunca quis poder, nunca quis estar ao lado do poder. Sempre estive ao lado do povo. Me respeitem, e quem quer sentar nesta cadeira, que trabalhe como eu venho trabalhando diariamente. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, a todos boa noite. Saúdo os colegas vereadores em nome do Zé da Inês. Quero saudar aqui ao nosso amigo Elielson Williams, aos professores em nome da nossa presidente sindical, professora Josélia. Saúdo meu vizinho Eldon, presente aqui. Saúdo também meus vizinhos, os Joãos, seu João Neto, sobrinho, e o João, meu vizinho. Saúdo seu Manel Lapa, o irmão Zezinho e o nosso amigo Aloísio Moreira. É mais uma vez um motivo de satisfação estar presente nessa Câmara Municipal em Guadalupe para trazer algumas das nossas postulações, alguns dos nossos pedidos de providências, ainda que de forma verbal, por intermédio da nossa presidência. É que andando no bairro Coqueiro, essa semana, percebi muitas reivindicações da população daquele bairro acerca de falta de calçamento, sobretudo naquelas lugares de baixa, onde há sempre uma quantidade de água em razão do inverno. Então, eu estive conversando com moradores do bairro Coqueiro, e os moradores pedissem que nós intercedêssemos com proposições para que lá no bairro Coqueiro o prefeito continue o calçamento em paralelepípedo daquela rua, partindo do posto que vai no sentido da rua Professora Cleonice, ali do ponto da esquina do Nena, cabeleireiro, descendo, passando na frente da casa do pescador, nosso grande amigo Tchó, descendo até a Professora Cleonice. E lá fazia a curva para os dois lados, tanto no sentido da casa do Zé Messias, o JB, como no sentido contrário, indo de encontro à rua que dá acesso à vila, a Vila Boa Esperança. Foi também reivindicação dos moradores do bairro Coqueiro que nós também levantássemos o pedido para que seja feito o calçamento no sentido do antigo matadouro público, lá do bairro Coqueiro. E eu aproveito também para fazer, renovar um pedido de extensão do calçamento da rua que sai da quadra 14, inclusive a rua que parte por detrás da igreja matriz Nossa Senhora de Guadalupe, que ela chega na esquina no fundo do hospital e ali para. E nós sabemos que existe um loteamento, o loteamento do seu Antônio Pernambucano, descendo, passando na frente da casa do presidente da Associação de Moradores, o Edivan, na frente da casa da dona Antoninha, desce abaixo, segue em frente à casa do seu Chico Errado, do Aristeu, do Zé Ceará, até encontrar com a igreja lá do bairro Coqueiro. E aí emendando com aquela rua de calçamento que desce e vai até as outras que nós falamos. Então, acho importante, já que o Coqueiro realmente é um bairro dos mais antigos de Guadalupe, na verdade é o bairro mais antigo, nós podemos dizer que lá é o berço da civilização de Guadalupe, por ser o bairro ribeirinho onde se iniciou nossa cidade, que nós possamos falar com o prefeito antes da conclusão do seu mandato, que possa concluir esses calçamentos por esses bairros. E na primeira oportunidade que tiver de falar com o prefeito, eu vou reforçar com um pedido verbal aquilo que estou isso que estou fazendo agora por proposição verbal na Câmara Municipal. Aproveitando que tem aqui um membro do Coqueiro, o seu Manel Lapa, já dizendo para ele que nós vamos somar esforços para que no Coqueiro nós possamos, então,
conseguir esses calçamentos. Quem sabe, se sabemos da dificuldade do município, mas nós podemos falar com os nossos deputados através de emendas parlamentares. Porque, na verdade, hoje o Brasil, para quem não está sabendo, devido às condições financeiras difíceis, o Brasil hoje está trabalhando nos municípios através da emenda dos seus deputados. Então, nós, cada um de nós, nós temos deputado. Eu votei em dois deputados. Eu votei no Átila e votei no Wilson Brandão. E já bati na porta deles várias vezes pedindo coisas para o município de Guadalupe. Quando eu fui apoiar esses dois deputados, o Wilson Brandão e o Átila, eu não fui pedir dinheiro para a campanha, não. Muito pelo contrário. Eu pedi a ele, uma vez que eles fossem eleitos, e trouxessem coisas para o município. E graças a Deus, nós conseguimos a atitude deles através de emendas parlamentares. Com o deputado Wilson Brandão, nós adquirimos aquela Amarok, até teve uma audiência pública em Guadalupe com a Polícia Militar, e nós conseguimos a Amarok, uma moto e mais armamento para os policiais, e ainda aumento do seu efetivo. E, diga-se de passagem, surtiu efeito, porque o índice de criminalidade de Guadalupe, que era bastante elevado, com a aquisição dessa viatura, da moto e do armamento de mais policiais, nós podemos observar esse índice, efetivamente diminuiu. E com o deputado Átila, claro, nós sabemos que adquirimos muitas coisas importantes, como a nossa escola técnica, foi o impulso do nosso deputado federal Átila, o próprio caminhão compactador de lixo que está aí, e felizmente, olha só, gente, felizmente o caminhão compactador de lixo começa a trabalhar essa semana, graças a Deus. Foi a aquisição do nosso deputado federal através de emenda. Inclusive, eu fiquei sabendo que o prefeito municipal já e sua equipe vai começar a conversar com as associações de bairro, explicando qual tipo de lixo, lixo doméstico, que vai poder ser colocado para ser carregado pelo caminhão, porque nem todo lixo poderá ser colocado. Lá ele trabalha com sistema de lâminas. Então, aquilo que for colocado lá, automaticamente vai estar sendo triturado. Então, lógico que a gente vai poder colocar metais, pedras, barro, essas coisas, porque acaba danificando também o caminhão. Então, é mais uma conversa do prefeito, eu fiquei sabendo, vai ser mais educativa com a população para que se possa selecionar o lixo que vai ser colocado no caminhão. E falo com felicidade, porque sendo uma emenda parlamentar do deputado que eu ajudei a eleger, o deputado Átila, a gente fica feliz sim, porque esse dinheiro que seria gastado com o lixo e vai ser economizado sim, certamente vai ser aplicado na educação, com melhorias para os professores e alunos e para as escolas, também para a saúde, com a melhoria de equipamentos da saúde e os próprios medicamentos. Então, é realmente uma aquisição muito importante. Nós estamos felizes que até que enfim o nosso caminhão compactador de lixo vai ser colocado em funcionamento. E aqui me despeço essa noite, dando um abraço a todos os colegas vereadores e dizendo a todos que estamos prontos para adquirir coisas para o nosso município através das emendas parlamentares. Recentemente, conversei com o deputado federal Assis Carvalho, mais uma vez insistindo em emendas para o nosso município, tanto para o campo da cultura, mas já toquei no assunto do nosso hospital. Nós precisamos de verba para a reforma do nosso hospital. Próxima pauta de conversa que terei com o deputado Assis Carvalho nos próximos dias, eu quero insistir com ele, com o nosso deputado, para ver se a gente alavanca a reforma do nosso hospital, porque realmente está precisando de fazer ali uma, não só uma reforma, praticamente uma reconstrução do hospital local de Guadalupe. A todos, boa noite, fiquem com Deus.
Com a palavra o vereador Jesse Janos.
Em nome da mesa, presidente, pessoa do presidente, vereadores aqui presentes, público aqui presente, todos os ouvintes da 104.9, zona rural e zona urbana do nosso município, meu caríssimo, boa noite. Primeiramente aqui eu quero pedir ao senhor prefeito, senhor gestor, que tome providências urgentemente, de novo, como fiz na sessão onde estive presente, a última sessão que estive presente, que ele tome providências quanto ao mato que está tomando conta de nossas ruas, tomando conta de nossa cidade, aqui, neste nosso querido município. A iluminação pública também, que vem sendo muito triste, porque todas as sessões viemos aqui cobrando do gestor a iluminação pública em nosso município, que diversas ruas, diversos postes estão nas escuras por conta de uma lâmpada, de um simples relé. E digo isso porque na minha rua, graças a Deus, o poste é sempre ligado, sempre aceso. Não tem problema. Mas eu falo porque minha preocupação não é só comigo. A preocupação é com o nosso povo. Na esquina de minha casa, há mais de 40 dias que o poste encontra-se no escuro, apagado. Na esquina de minha casa, digo, porque é uma esquina onde moram senhores de idade, onde tem uma igreja, a Igreja Batista Nova Aliança, onde tem comércios, pessoas idosas, e há mais de 40 dias encontra-se à escura, por conta de um simples relé. Logo, questão de 50 metros, outro poste na escura, nas escuras. Na rua, nosso amigo também Canofre, tudo escuro. Enfim, em diversos pontos da nossa cidade, está uma fatalidade, as ruas escuras e todas enmatadas. Como a vereadora Sorão que me antecedeu disse, o lixo mais caro do Brasil e a cidade mais suja. Isso significa o quê? O lixo mais caro e a cidade mais suja. É triste. A crise existe, mas a ponto de pagar 150 mil reais para a limpeza pública e não fazer, isso não está justificado. Deixar as praças, patrimônio público abandonados, não é crise. Deixar o esporte, a cultura, a educação da forma que está, e isso, a meu ver, não é crise. Talvez o município não esteja em condições de fazer grandes obras, de, como eu aqui falei, não vou mais nem gastar tinta da caneta, nem tinta da impressora, fazendo um projeto, nem indicação, solicitando uma construção grande de uma quadra, porque eu não vou nem fazer isso. Eu quero apenas que ele olhe para aquelas obras, grandes, belas obras que nós temos, que estão abandonadas. Somente isso, que zizele o que tem. Talvez o município não esteja em condições, devido à crise, que realmente é verdadeira a crise, em condições de construir grandes e belas obras. Agora, zelar as que temos, condições suficientes, o nosso município tem, sempre teve. Ninguém engole, ninguém acredita. Ninguém aqui concorda, a não ser alguém que está sendo beneficiado e pense em si próprio. A esse sim, condena. Quando chega a eleição, eu escolho o nome para votar. Todos nós escolhemos o nome, porque acreditamos num projeto e numa pessoa e torcemos sempre por ela, para que ela tenha êxito, para que ela seja a próxima gestora ou o próximo gestor de um município. Mas quando o nome que escolhemos não teve sucesso nas urnas, vamos torcer para que o nome vitorioso possa ser um bom gestor. Como assim foi na eleição de 2008? Eu tive um nome que torci, tive uma candidata, onde acreditei no projeto e batalhei. Não teve êxito. Quem foi eleito foi o Ali. Então eu torci para que ele fosse um bom gestor. Porque o meu objetivo é esse. Eu não só quero, não, tem que ser fulano e pronto, e acabou a história. Só ela vai ser boa. Eu torço por ela, porque eu acredito no projeto. Mas aquele nome que foi eleito, eu torço que seja bom para o povo. Porque o objeto é o melhor para a nossa cidade. O objeto é que seja o melhor para o nosso povo, independente que tenha sido o nome que eu votei ou não. Eu penso assim, até porque para mim a política não está em primeiro lugar. Primeiro lugar, somos nós, a vida, a nossa vida, o nosso dia a dia. A política é passageira. Estou hoje, sou vereador hoje, amanhã tenho certeza que amanhã não serei mais. Eu tenho certeza disso. Como nenhum de nós, seremos políticos a vida toda. Isso é uma coisa passageira. Agora a dignidade da gente, a moral, as amizades, essas sim poderão ser eternas. Eu tenho certeza. Essas sim serão eternas. Como sempre aqui eu digo, eu faço minha oposição, eu critico, eu solicito, às vezes eu topo com o secretário Turiba, eu peço, secretário, rapaz, coloca uma carrada de pissarra ali, ele me atende, quando não pode, não atende. Eu venho aqui, eu faço crítica, mas eu me dou bem com todo mundo. O vereador Surama, vereadora Lúcia, vereador Zé Mota, que não está aqui, vereador Zé Denez, vereador Amadeu, vereador Edivan e vereador Alderico. E onde eu encontro com o prefeito e ele me cumprimenta, eu cumprimento. Eu sou adversário, eu não sou inimigo. E aqui eu pretendo continuar fazendo esse trabalho. Fazemos reivindicações, vamos cobrar, vamos solicitar. O que ele prometeu e não cumpriu, vamos aqui, vamos falar. Agora eu faço isso, não é porque eu sou vereador do PSD, porque eu sou vereador do 55, não é porque eu sou vereador de oposição, é porque eu sou um dos 9 representantes de um povo. Às vezes acho que o vereador está falando isso do prefeito é porque ele é oposição. Não, eu fui eleito para quê? Não foi para solicitar, não foi para requerer. Eu tenho certeza que foi para isso, porque está na Constituição. Isso, o vereador, o legislador tem que legislar. Agora, se o prefeito não faz, a culpa não é minha. Eu estou fora, meu amigo. Eu não tenho nada a ver. Meu papel eu estou aqui fazendo. Agora, se o prefeito não faz o dele, que é o gestor, que o dever dele é executar, independente, se eu sou um vereador de 2 mandatos, independente que eu não tenha nenhum projeto, o prefeito jamais vai justificar, eu não fiz porque o vereador não fez nenhum projeto, mas ele também pode fazer. Como enviou esta casa este projeto, por mais que não ficamos 100% satisfeitos com ele, nós votamos. E aí? Poderia ser melhor? Com certeza. Mas nossa parte nós fizemos. Independente que eu tivesse dado o voto favorável ou contrário, ou tivesse abstido de votar, seria a mesma coisa. Minha opinião é essa. E respeito a opinião de cada um. Espero que respeitem a minha. Assim como os 8 são representantes, também sou. E o povo está aí vendo, é quem vai julgar. Nós vamos julgar e vamos ser julgados. Enfim, aquele que tiver êxito, seja feliz e represente o povo. E aquele que não tiver, vá votar e vá lutar pelo melhor do nosso município. Porque não só nós, vereadores, representantes e gestores, que possamos fazer por nossa cidade. O povo é quem mais faz. Porque o povo é quem tem o poder de votar e de escolher. Se o prefeito não presta, tira. Eu não tenho um pingo de medo de votar em qualquer que seja o cidadão. Desde que ele nunca tenha sido testado. Porque às vezes, quando ele foi testado e ele foi um péssimo, então esse não vão votar mais não. Agora, aquele que não foi testado, se você achar que é o candidato que você possa votar, vote sem medo, meu amigo. Pode votar. Se não prestar, tire. Não é, vereador? Se não prestar, é só você tirar e votar em outro. Agora, eu vou ter medo de votar no candidato, porque, sei lá, pode ser ruim. Meu amigo, vote. Terão várias opções. Vote, escolha um nome. Se não prestar, tiro. Você não pode... nenhum presta também. Eu vou votar no que está. Aí, meu amigo, as coisas não funcionam, não. E agora, são só 4 anos. Vamos escolher o melhor. E boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, povo do auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, o meu boa noite. Eu quero informar nessa tribuna, registrar, primeiro, o pronunciamento do nosso colega vereador Jesse James, e terminou de ser concluído. E depois, fazendo uma comparação, um pronunciamento primeiro da vereadora Ana Lúcia. Nós sabemos e nós votamos, o projeto estabelece o reajuste do salário dos servidores referente à educação, aos professores. Nós sabemos e é um reajuste, e o próprio ministro da Educação sentiu a pressão dos gestores a nível de Brasil, aclamando sobre a situação e os municípios brasileiros se encontravam e não poderia cumprir um reajuste de 11,36%. mas o próprio Supremo Federal, o máximo da justiça, você vê, chegou até o Supremo. O próprio órgão máximo da Justiça, o Supremo Federal, decidiu sim e teria cedado os 11,36%, como o nobre vereador Amador Júnior falou. E assim, o ministro da Educação ficou obrigado a conceder o reajuste de 11,36%. E está sendo um aumento linear para todos os professores de nível de Brasil. E os municípios, claro, têm que cumprir. E nós terminamos de fazer hoje. Votamos e aprovamos. O que não é justo é a maneira como a vereadora Ana Lúcia usa a tribuna da Câmara todas as vezes para metralhar o prefeito de forma injusta. Porque nós sabemos, sim, e todo o país está passando por uma situação financeira dificílima e o Guadalupe ainda maior ainda essa situação. Por que então? Porque nós vivemos de repasses federais. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Todos nós estamos acompanhando a televisão, nos meios de comunicação, nos jornais, e a cada dia está sendo diminuído. Cada dia vem diminuindo o valor do FPM. E a nossa parcela, a nossa receita forte, e era o ICMS, esse praticamente está desaparecendo. Este ano, 2016, nós tivemos uma perda de 40%. 40% do nosso ICMS perdeu já, de 2015, já numa crise, para 2016. Meus senhores, para ser mais preciso, a perda foi de 39,86%. O Guadalupe perdeu de ICMS. O Guadalupe chegou a ser o terceiro maior ICMS do Piauí e hoje o Guadalupe é o 14º. É o 14º ICMS do Piauí. Então, como é e o nosso município não está em crise? Como não está? É tapar o sol com a peneira? Será possível? E o município que tinha uma receita de mais de 2 milhões e hoje está chegando a receita está de 1.200.000, 1.300.000, não está em crise? Ah, mas município tal, tal. Meus senhores, o Guadalupe é diferente dos municípios. Por quê? Porque nós temos altos salários. Para começar pelo nosso. Compara um salário do vereador de Guadalupe, um salário do vereador de Jerumenha, de Maros Parente, de Lani Salles. Certo? Faça uma comparação. Veja a folha de pagamento da Prefeitura de Guadalupe com a folha de pagamento da Prefeitura de Jerumenha, de Maros Parentes, de Dani Salles. Quer dizer, gente, não dá nem para comparar. Então, a receita desapareceu e a despesa permaneceu. Olha o resultado disso. É superávit? Não é. É déficit. A pessoa entende isso aí. Então, estamos passando por situações dificílimas. Então, não é justo a vereadora Ana Lúcia vir para a tribuna da Câmara e ofender o prefeito de maneira grosseira e deselegante, se dirigindo à maior autoridade do município, chamando de irresponsável, de incompetente. Não é isso aí, gente? É isso? Vamos ver o pronunciamento do vereador Jesse James? Tudo bem, tem coerência, tem bom senso, certo? Mas vamos ver a situação que está passando. Não tem bom não, meu amigo. A não ser se você chegar na prefeitura e demitir os funcionários. 50% demitir. Nós queremos demitir? Não. Nós queremos manter. Tentar o serviço para não demitir. E não é fácil botar um pai de família para fora. Principalmente na crise que nós estamos passando e o desemprego está chegando aí a 41%. Certo? Então é isso. Nós queremos é apoio dos vereadores de toda... de toda a comunidade, de todos os professores. O prefeito está fazendo e pode. Então está todo dia viajando. É atrás de recurso, gente. Será que você está vendo a avenida desse jeito aí, cheia de buraco como está? É porque não tem dinheiro mesmo. Tá certo? A não ser se demitir. Se houver uma grande demissão, começa a melhorar um pouco. Mas não é fácil, vereadora, demitir. Certo? Agora mesmo o prefeito está no bairro Vila Parnaíba, Vila Boa Esperança, participando de reuniões com os moradores para o uso do amião, um paitador de lixo, certo? E o amião, um paitador de lixo, somente a hora foi totalmente concluído o processo, ou seja, a prestação de conta da isenção do amião. Tudo aprovado, liberado, ora sim, o amião vai entrar em funcionamento. Hoje está incluindo as duas reuniões, em dois bairros, para ir na próxima reunião, já com as pessoas realmente também preparadas para usar o amião aí, serviço na cidade. E estamos esperando outra coisa. Nós tínhamos, no dia 12 horas, aliás, no dia 8 horas de março, nós tínhamos a licitação dos 8 quilômetros de asfalto para Guadalupe. Foi mudado, já mudou para o dia 12 horas de abril. O governo mudou, por quê? Porque as planilhas de preço já estavam defasadas. Teve de corrigir. Se não pelo valor que fosse aprovado lá, licitado, o próprio vencedor não iria cumprir os 8 quilômetros de asfalto. Então teve de corrigir, marcou nova data, está marcado para o dia 12 de abril, nova licitação. O prefeito está sendo correndo atrás de benefícios para o município. Ora, fazer milagre é difícil. Criticar é muito fácil. Vimos um exemplo do PT aí. O PT era o tempo toda manifestação da classe trabalhadora. O pessoal do PT estava lá com uma bandeirinha vermelha. Todo mundo participando, tem e dá aumento de 100%, de 80%. Hoje está no poder, está aí. Está participando da greve? Está? Está aí, não participa mais de greve. Então, meu amigo, na hora que você chega para administrar, é diferente. Está aí hoje, o PT está sendo criticado por todo mundo. Tem não sei quantos presos. Problema é a Operação Lava Jato. Estão vendo. Então, administrar é diferente. Quando está fora, falar é fácil. Ora, pega a responsabilidade, a caneta, e vá pôr em prática. As coisas mudam. Mudam. A prática é bem diferente da teoria. Certo? É bem diferente. A Dilma está aí, fazendo as tripas oração também. Mas a situação do país é dificílima. É o Brasil, e não é só o Brasil, não. A crise não atingiu, não foi só o Brasil. Tem vários países do mundo, inclusive o Japão, é uma grande potência, está em crise parecida com a nossa. Então a situação é dificílima. E veja bem, gente, uma crise de um país é diferente de uma crise de uma cidade. Isso não vai passar de uma hora para outra, não. Vamos esperar aí 2, 3, 4 anos, você vai ver. E a situação vai estar do mesmo jeito. Deus proteja e não, mas é difícil. A situação é difícil. Então nós queremos apoio para ajudar o município. E não jogar a pedra no gestor, se o gestor fizesse milagre. Não é. A situação é dificílima. Ele está fazendo o máximo para não botar as pessoas para fora, não demitir. E é mais um pai de família na rua, desesperado, ele faltando hoje na sua residência. Então a situação é difícil. Muito obrigado. Retorno a palavra ao presidente Edvan Miranda.
Boa noite a todos. Eu quero saudar o auditório em nome da professora Ivana, que está aqui presente. Quero mandar um abraço a meu amigo Emilvan, a meu amigo Carlos Chaga, meu amigo Pedro do Gabriel, no Aprazil, enfim, todo o pessoal da zona rural, urbana, do nosso município. Eu quero só aqui falar um pouco a respeito da cobrança que a vereadora Surama fez a respeito do CCI. Vereadora, um dos motivos, nós sabemos que mês do mês de setembro de 2015, que parte dos recursos da Secretaria de Assistência Social não foram mais repassados. Por esse motivo, nem licitação tinha feito de algumas materiais de algumas cor para o CCI devido ao atraso dos repasses do governo federal. Mas hoje, por volta de meio-dia, mais ou menos, o prefeito nos comunicou que repassaram os 6 meses que estavam atrasados. Então, vai ser feita a licitação e, com certeza, o CCI vai, sim, voltar a funcionar, como também outros programas. A respeito do funcionário, que a vereadora também falou aqui, nós tivemos uma informação, inclusive da secretária, que o sistema do sistema do Bolsa Família só atende 4 pela manhã e 4 pela tarde. A vereadora Ana Lúcia está dizendo que não, talvez ela saiba mais do que a secretária. Quem nos informou, vereadora, foi a secretária. Tudo bem, você procura e depois você repasse para a secretária Lorena, que foi ela que nos informou que o recadastramento dos pessoal Bolsas Famílias, só o sistema só faz 4 pela manhã e 4 pela tarde. Se está sendo errado, foi a informação que a secretária nos passou ainda essa noite. Então, aqui eu só estou repassando, vereadora, a informação da secretária. Se a secretária está passando informação incorreta, a vereadora dirija-se a palavra a ela e mostre lá o direito e como é que é feito. Eu estou repassando somente isso, vereador. Eu quero também aqui dizer ao povo de Guadalupe que o prefeito Allen, como bem disse o Alderico, tem se empenhado muito pelo nosso município. Nós sabemos que ele poderia ter feito muito mais, sabemos, mas também o prefeito Allen fez algo por Guadalupe. Está aí visto. Nós vemos a gente andando pelo bairro Cruzeta. O bairro Cruzeta hoje se encontra quase todo calçado. Nós andamos pelo bairro Cruzeta, nós vimos a reforma do Hipólito. Nós vimos a reforma da praça do centro. Na zona rural, poços tubulares foram perfurados com recursos da prefeitura. Nós vimos a ponte do Cardoso, Riacho Cardoso, que tanto Zé da Inês cobrou, está lá feita. Então, ele poderia ter feito mais, poderia, mas ele fez muito também pelo nosso município. Eu não estou aqui querendo defender o prefeito. O líder do prefeito é o vereador Alderico, mas a gente tem que dizer também o que ele fez. Não vamos só atirar pedra e esquecer do que ele fez. Poderia ter feito mais? Poderia, mas também ele fez algo por Guadalupe. Às vezes, a gente fica ouvindo as palavras que não é nem bom você botar em prática. Mas quando eu vejo aqui meu amigo Jesse James dizendo que a gente vota no prefeito, se ele não prestar, a gente tira e bota outro. Me admiro, porque teve um que passou 8 anos. Será se ele fez uma boa administração de Guadalupe? Se ele tivesse feito, ele já tinha sido eleito outras vezes. Aí diz, não, mas ele não foi candidato. Mas é a mulher dele. Quem é que deita com a mulher dele? É ele. Quem é o gerente maior dentro da casa? O homem. O homem. Então, você vai dizer, não, a Neidinha vai ganhar as eleições, quem vai mandar é ela. Ou ao contrário. Por que que todas as reuniões, quando vão fazer com liderança política, quem está na frente é o Georgiano? Por que que não é a candidata? E eu acho, se ele fez um bom trabalho, era notável, voltava imediato. Quando você não faz um bom trabalho, o povo recusa. Porque aqui tem vereador que tem 5 mandatos. Aqui tem vereador que tem 1 mandato. Tem vereador que tem 4 mandatos. Aqueles que não trabalham, que não faz algo, não voltam mais. É difícil. Perde a eleição, é difícil voltar. Se tem vereador aqui que tem 5 mandatos, porque ele fez algo. Tem vereador que tem 2, 3 mandatos porque ele fez algo. Se ele não fizer, ele só ganha uma vez. O povo só se engana uma vez. Ele não se engana 2, 3, 4, 5 vezes. Então, se aqui tem vereador de 4 mandatos que trabalhou pelo povo, vereador de 2 mandatos, vereador de 3 mandatos, vereador de 5 mandatos, então vereador Alderico. porque ele fez algo pelo povo. Agora eu passar 8 anos e depois não conseguir voltar, algo de errado eu fiz. Algo eu fiz. Se eu fizer o correto, se eu fizer o que o povo deseja, eu volto. Passo 2, passo 4, passo 8, passo 12, passo 16, passo 20. Agora, se eu não fizer, eu só passo meus primeiros 4 anos. É por isso que a gente não deve jogar pedra em ninguém. A gente tem que mostrar o seu trabalho, a gente tem que mostrar suas propostas e deixa que o povo julgue. Deixe que o povo julgue. Então eu peço os vereadores que fiquem de pé para encerrarmos a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 16 de março de 2016. Muito obrigado e boa noite.